Quão preciosa e gloriosa é a sua palavra. O homem, de fato, não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E reconhece-se um verdadeiro filho de Deus também pelo fato de ele ter o desejo de ouvir a verdadeira palavra de Deus. Então, nenhum caminho é longo demais, nenhuma despesa é alta demais, pois o profeta já disse no Antigo Testamento: chegará o tempo em que Deus enviará fome à terra, não fome de água e pão, mas fome de ouvir a sua palavra. Não interpretações sobre a sua palavra, mas a sua palavra, a palavra original. Nós somos muito gratos ao Senhor pelo grande privilégio em nossa geração de termos ouvido a sua palavra diretamente fresca do trono, de podermos recebê-la, crer nela e também vivenciar o seu cumprimento. No domingo passado em Zurique, eu li de uma pregação do Irmão Branham um trecho no qual ele diz: Deus abençoa Israel apenas na terra da promessa. E eu não faço violência à palavra se digo que Deus só pode abençoar plenamente a congregação das nações quando ela vem ao terreno das promessas divinas para o nosso tempo. Pois Deus está, afinal, vinculado à sua palavra, e quando nos colocamos diante da sua palavra, cremos nela e a acolhemos, então Ele nos abençoa por causa da sua palavra, que recebemos na fé. Existem certas diretrizes que Deus estabeleceu, das quais não podemos nem queremos nos afastar, pois desejamos, afinal, que o Senhor nos abençoe. Nós já ouvimos na palavra algumas coisas que nos foram lidas. Deus dará ao seu povo um coração para reconhecê-lo, para ouvi-lo, para crer nele, um coração transformado, um coração novo, um espírito novo, para que possamos receber o novo que Deus está fazendo. Nós já temos a promessa no Antigo Testamento que Deus fará algo novo, algo que ainda não existiu. E podemos, de fato, contar que aconteça em nossos dias o que nunca aconteceu antes. Deus reservou para a perfeição de seu próprio poder o direito de agir soberanamente e de cumprir sua palavra naqueles que agora nela creem. Nós voltaremos ao livro de Josué, mas já que ouvimos essa palavra de introdução, deixe-me ler antes duas ou três passagens. Em Jeremias 24, vou ler novamente o versículo 7, e lhes darei um coração para que me reconheçam que eu sou o Senhor, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, pois se converterão a mim de todo o coração. Nós pensamos aqui em duas ou três passagens bíblicas no Novo Testamento. Principalmente, eles se converterão a mim de todo o coração. Vamos apenas completar esse pensamento. Quem de todo o coração se converter a Deus receberá uma plena revelação de Deus e será introduzido no completo conselho de Deus. Quem se converte só com meio coração, ele terá coisas para metade a vida inteira. E isso, no fim, não será suficiente. Deus nos quer por inteiro. O coração, a alma, sim, nós devemos amá-lo. Com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente, com todas as nossas forças, até mesmo com o nosso pensamento. Lá onde houver uma plena dedicação, entrega ao Senhor, um sacrifício total em seu altar, aí Deus poderá realizar uma obra completa na vida da pessoa, e tais pessoas não pertencerão mais a si mesmas, mas ao Senhor. Também esta promessa, eu lhes darei um novo coração, ou um coração para me reconhecerem por meio de revelação. Tudo o que vem de Deus vem por revelação. Ninguém pode explicar isso a outra pessoa, isso tem que ser revelado por Deus. E essa revelação nos leva a reconhecer o Senhor. Então, temos a promessa e eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas não precisamos. Se somos verdadeiramente o povo de Deus e Deus é verdadeiramente nosso Deus, então Ele cuidará de tudo no meio do seu povo até que passemos do crer para o ver. Duas passagens. Uma diz, vós sereis para mim filhos e filhas, meu povo, e a outra, reconhecer o Senhor. Uma delas está na carta aos Filipenses, como escreveu Paulo, em Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículo 10. Pois desejo reconhecê-lo e a força da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, tornando-me semelhante à sua morte, para que eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Eu desejo reconhecê-lo e o poder da sua ressurreição. Assim, um apóstolo escreve após muitos anos do seu ministério. Também nós queremos reconhecer mais profundamente nosso Senhor, conhecê-lo melhor em todos os campos, de todas as maneiras, para que Ele não nos permaneça desconhecido, mas possa se revelar a nós. Também temos a conhecida passagem em 2 Coríntios, capítulo 6, 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 16 até 18. Como o templo de Deus se compatibiliza com os ídolos, afinal, nós somos o templo do Deus vivo, como Deus disse, eu habitarei entre eles e andarei com eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não é maravilhoso? Deus quer ser nosso Deus. Nós podemos, nós devemos ser o seu povo. Por isso, saí do meio deles e separai-vos, ordena o Senhor. E não toquem em nada impuro, assim eu vos acolherei, e eu vos serei pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Que palavra maravilhosa! Um chamado para fora da verdadeira congregação de Jesus Cristo, destinada a receber, aceitar a palavra, a crer nas promessas, destinada a se tornar filhos e filhas de Deus. No que diz respeito ao sair, já teremos compreendido, ao lermos o Antigo Testamento, voltaremos em breve a isso, então vemos um ser guiado para fora de uma coisa, de uma terra, de um, por exemplo, da escravidão, e então um ser introduzido, uma entrada na terra da promessa. Eu creio que o tempo da chamada definitiva para fora, também de acordo com Apocalipse 18, versículo 4, é hoje mais atual do que nunca. Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. Então ouvi outra voz vinda do céu, clamando: saí dela, ó meu povo, para que não tenham parte nos seus pecados e não sejam atingidos pelas suas pragas. Pois os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das suas injustiças. Não precisamos sequer continuar lendo aqui a descrição completa em Apocalipse 17 e 18, revela precisamente de que instituição se trata e quem e o que ela representa. Um sair tem que acontecer primeiro, antes que um entrar possa acontecer. Assim foi naquela época com Israel e assim é conosco hoje. Se considerarmos a questão de forma puramente terrena, tudo será chamado de volta para esse grande colo materno. Todas as direções desviadas e separadas devem, afinal, retornar. Mas o Senhor chama para fora. E Ele não chama de volta para Roma. Ele chama de volta para Jerusalém. De volta à palavra original, que partiu do Monte Sião. E como está escrito, ao ensinamento de Jerusalém. Nós sabemos que todos os verdadeiros profetas, e não houve nenhum profeta pagão, todos os profetas que Deus enviou eram hebreus, pois Deus se revelou apenas a esse povo. E Balaão, que queria bancar o profeta, acabou levando o povo de Deus a cair. Ele abriu bem a boca e disse: aquele cujos olhos estão abertos, e assim por diante, mas seus olhos não estavam tão abertos assim. Naturalmente que ele podia ver o que Deus havia feito por meio de Moisés e a Israel, mas ele não pertencia de forma alguma ao povo de Deus. Ele não tinha nada em comum com eles, e por isso não podia ser uma bênção nem servi-los, mas também não podia prejudicá-los, pois Deus havia dito: só o que eu te inspirar, isso poderás ou falarás. Mas os verdadeiros profetas enviados por Deus provinham do povo que Deus havia eleito dentre todos os povos dessa terra como sua propriedade. Esse povo estava destinado a transmitir o seu testemunho e também a dar testemunho da fé no único verdadeiro Deus, no Deus vivo, a todas as outras nações vizinhas. Agora que mencionei aqui esse pensamento de que tudo é chamado de volta e de fato retorna, Então, surge-me um segundo pensamento. Assim como os povos europeus se livraram do jugo do socialismo e do comunismo, que Deus conceda a graça para que também o jugo espiritual de Roma seja quebrado e que todos aqueles que foram destinados à liberdade no reino de Deus possam exercer a liberdade que lhes é dada agora para que possam servi-lo ao seu Senhor Deus, assim como nos foi dito, nos é dito a todos nós na palavra. No domingo passado, em Zurique, tive um sonho. Você sabe que eu raramente tenho sonhos, mas eu o mencionei brevemente faz exatamente 14 dias, hoje ou amanhã de manhã, será 14 dias, que tive de fato um sonho muito estranho. E como já disse, eu sonho muito, muito raramente, mas nesse sonho fui transportado para o céu aberto. Atrás de nós havia uma catedral gigantesca que me lembrou da Catedral de Colônia, mas a reunião era ao ar livre. Uma grande multidão, fotógrafos da imprensa, uns filmando, outros tirando fotos, havia uma multidão enorme ali. E agora os líderes das diversas comunidades deveriam se posicionar de costas para esta catedral e todos deveriam estar vestidos com trajes litúrgicos da Igreja Católica Romana. E eles foram levados e posicionados, eu vi a fila. Então me pegaram, me colocaram junto, me alinharam ali e eu observei, as vestes foram trazidas, pareciam mais uma vestimenta episcopal de um bispo e um após outro foram vestidos. E eu apenas olhei ao redor, vi o que estava acontecendo e disse, eu não pertenço a esse lugar, não vou me deixar vestir. Então, me aproximei, fui para frente e quis ver quem estava conduzindo tudo, quem estava no comando. Isso estava de alguma forma em meu coração nesse sonho. Eu queria saber quem estava aqui dirigindo tudo. E vocês vão ter que crer em mim nisso. Se o sonho vem de Deus, não posso julgar, mas de qualquer forma, somente posso dizer o que eu vi lá. E quando eu me virei para a esquerda para ver o presidente e toda aquela coisa lá que estava sendo conduzida, então eu me assustei naquele instante, pois vi diante de mim o diabo em tamanho real, também vestido com uma magnífica vestimenta clerical. E saiu da minha boca, eu queria ver o diretor, o presidente de toda essa operação, e eu realmente me assustei. Então disse a ele, você é o Satanás? Foi isso que assim eu trouxe pela minha boca, e duas vezes. Então me virei e disse apenas, eu não pertenço a esse lugar. Eu vi os fotógrafos da imprensa, as câmeras estavam filmando, havia uma multidão ali, mas eu consegui escapar de toda aquela situação. Existe um povo de Deus na Terra que não está destinado a seguir o caminho largo com as massas, com a multidão, mas permanecer fiel ao Senhor. Mas pode acontecer que, em breve, seja exercida uma pressão para que todos aqueles que ainda não estão assim, participando disso sejam inicialmente gentilmente forçados a se alinhar para que, como eu disse, eram roupas bonitas, não é? Assim, não um padre de aldeia, mas sim um traje assim, de um bispo, eu diria assim. Mas, como já dito, não fomos destinados a isso. Deus providenciou para que pudéssemos ver através das coisas, pudéssemos ordená-las e saber que Ele tem uma congregação que foi chamada para fora dessa coisa, a fim de não ter parte nos pecados que se acumularam até o céu, mas sim ter parte naquilo que Deus está fazendo de forma conclusiva em sua congregação. Provavelmente, isso foi apenas um alerta para indicar o que pode acontecer em breve, antes que a pressão de não comprar nem vender seja exercida. Certamente ainda serão feitos alguns gestos diplomáticos para atrair assim, os últimos que caíram fora disso. Nós, como a congregação do Deus vivo, reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor. Nós fomos determinados a dar testemunho da verdade e fazemos uma parte do que Deus está fazendo agora. E pertencemos à congregação de Jesus Cristo e não ao sistema anticristão. Vocês precisam nos compreender nisso. Não nos dá prazer falar sobre o lado oposto ou colocá-lo sob a luz correta para que se veja qual é realmente a questão. Na verdade, nós também preferiríamos simplesmente anunciar o Evangelho e deixar tudo o mais de lado. Mas nós vivemos em um tempo sério, em uma era profética, em um tempo em que todas as coisas relacionadas à profecia bíblica também são incluídas na proclamação, para que ensinamentos, sim, tudo aquilo do que se trata agora seja esclarecido ao povo de Deus a partir das Escrituras, a fim de que também nós possamos assumir nossa posição diante de Deus na palavra. Como já foi dito, isso não nos dá prazer algum. Seria bom se pudéssemos, pelo menos, acompanhar alguns sem nos expor à crítica, mas não somos nós que fizemos a escolha. Deus assim determinou e assim tem que permanecer até o fim. Eu gostaria ainda de ler uma passagem de Jeremias 23 que eu tinha aberto também quando lemos do capítulo 24. Jeremias 23, a partir do versículo 16. Jeremias 23, a partir do versículo 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos profetizam. Eles apenas vos enganam, fazem vento, anunciam-vos visões de sua própria imaginação, sem terem recebido ordem ou comissão do Senhor. Eles sempre dizem aos que me desprezam: ouçam, ouçam bem. Eles dizem sempre aos que me desprezam: o Senhor prometeu, tudo irá bem para vocês. Deus, na verdade, não fala sequer com aqueles que o desprezam. A quem Deus fala? Aqueles que têm reverência pela sua palavra, que estão dispostos a acolher o que ele fala e se deixar corrigir. Mas os falsos profetas, eles dizem: sim, diz o Senhor, tudo está em ordem, vocês não têm nada a temer. E então, continuamos a ler, e a todos os que andam na teimosia do seu coração, dizem eles: nenhum mal vos acontecerá. Nós temos que imaginar que são pessoas cujos corações estão endurecidos, que na teimosia de seus próprios corações e pensamentos desafiam a Deus. E aí também se profetiza com fervor: nenhum mal vos atingirá, tudo é maravilhoso e cheio de alegria. E agora vem a explicação, no versículo 18. Pois quem esteve no conselho do Senhor, para o ter visto e ouvido a sua palavra, e tivesse ouvido a sua palavra, não inventou algo por conta própria, mas teria dado ouvidos à sua palavra. Quem escutou e ouviu a sua palavra? Saibam bem, um vendaval do Senhor, a sua ira se desata e uma tempestade de ventos que desce sobre a cabeça dos ímpios. Vamos ler mais alguns versículos. A ira ardente do Senhor não cessará até que ele tenha cumprido e realizado os desígnios do seu coração. No fim dos dias, vocês reconhecerão isso claramamente. Amém. Por que no fim dos dias? Porque ele o fará no fim dos dias. Isso está relacionado com o chamado para fora, a preparação e aperfeiçoamento que afinal ocorrem no fim dos dias. E se vocês querem saber com exatidão, estes são os dias de que falaram os profetas. Nós vivemos no fim dos dias em que Deus volta a agir. Talvez isso não seja visível assim diretamente com os olhos, mas já reconhecemos que Deus está agindo de acordo com a sua palavra e suas promessas que ele concedeu. O que me alegra imensamente, isso eu já gostaria de dizer desde já, além das medidas me alegra, é o fato de que Deus o Senhor, em nossa geração, ele se inclinou de tal forma na coluna de nuvem e de fogo para nos revelar a sua presença, o seu interesse por seu povo, para nos mostrar que é ele quem está agindo, mesmo que tenha usado diversos homens para isso, em todo o passado, até os nossos dias, que eram profetas e tinham missões específicas a cumprir. Mas aquele que age é o próprio Deus. Imaginem se isso não tivesse acontecido em nossa geração. E eu realmente espero que todos os que estão aqui hoje possam crer, mesmo que estejam ouvindo isso pela primeira vez, que com a Bíblia aberta diante da face do Deus vivo, estamos dizendo apenas a verdade? E se as pessoas não quisessem crer em nós, isso seria compreensível, pois afinal ainda está escrito que todo ser humano é mentiroso e somente Deus é verdadeiro. Assim está escrito e assim é. Mas nós não damos testemunho do que pessoas fizeram, mas daquilo que Deus fez. E porque foi Deus quem fez isso, ninguém poderá ser aprovado por ele que passar ao largo disso. Quem passa ao largo daquilo que Deus fez, ele passa ao largo de Deus. E então não há outro caminho que possa levar ao alvo. É apenas então o próprio caminho que leva à perdição. Bem, então voltaremos já a isso em breve, se Deus quiser. Agora está no versículo 21. Eu não enviei esses profetas, e mesmo assim eles estão com pressa. Eu não lhes dei nenhuma missão, e mesmo assim eles profetizam. E agora vem essa explicação definitiva no versículo 22. Se eles realmente estivessem no meu conselho, anunciariam as minhas palavras ao meu povo e o desviariam dos seus maus caminhos e de suas ações ímpias. Então, eles não viriam enganar as pessoas fingindo ter uma ligação especial com Deus, profetizando e exercendo outros dons, se fossem realmente enviados por Deus, anunciariam a palavra de Deus para não deixar o povo seguir seus próprios caminhos com palavras piedosas e não o encorajar a isso. Um exemplo, nós também já percebemos agora nas reuniões carismáticas na Áustria como isso acontece. É profetizado e parece que as pessoas têm tudo na manga e simplesmente vão soltando assim. Eu estou no meio de vocês e eu abençoo vocês. E realmente se pensa que todo o céu se inclinou. E quando se olha então por cima da congregação, mulheres vindas diretamente do mundo, pintadas até não poder mais, com calças compridas ou de outros tipos de calças e assim por diante, nenhum traço de temor a Deus, todas seguindo seus próprios caminhos. E então, assim diz o Senhor, eu estou no meio de vocês. Não, assim o meu Senhor não fala. O meu Senhor fala em sua palavra, vocês profetizaram sem a minha comissão, anunciaram coisas de sua própria iniciativa, a fim de fortalecer o povo em seus próprios caminhos. As pessoas vão todas para casa e acham que o mundo inteiro está em ordem para elas, mas não está em ordem. E quando isso vai ser desvelado? Quando a palavra de Deus é anunciada. Pois essas expressões ainda não ajudaram ninguém até agora. Pelo contrário, exatamente como está escrito aqui, assim também é. Com isso, eles reforçaram o povo em seus próprios caminhos. Vocês entenderam isso? Naturalmente é assim. Mas Deus não quer que seja assim. Ele quer que as pessoas em seus próprios caminhos não sejam mais inundadas e encorajadas com frases piedosas como se viessem de Deus, mas que a palavra do Senhor seja colocada no meio delas e que uma decisão divina seja tomada sob a orientação do Espírito Santo. Para quantas direções Deus deveria ir, afinal? A quem Ele deve se unir? O que Ele deve declarar como certo? Deixem de lado tudo, à direita e à esquerda, e creiam como disse a Escritura. Pois, para sempre, Deus permanecerá o Deus da sua palavra. Deus está vinculado à sua palavra e a cumprirá. Se eles realmente estivessem no meu conselho, anunciariam as minhas palavras ao meu povo e o desviariam de seus maus caminhos e de suas obras ímpias. E como já lemos anteriormente, não ainda os encorajariam mais. Eu não gostaria de fazer essa comparação, mas ela se encaixa muito bem. Na nossa geração, de fato, havia muitos homens que se destacavam. Eles tinham muito a dizer e reforçaram todas as comunidades de fé naquilo que ensinavam. E diziam eles, vocês podem ficar onde vocês estão e como vocês são, sejam apenas fiéis e sirvam ao Senhor. Mas então surgiu um homem que não disse, vocês podem ficar, vocês podem crer e ensinar o que vocês quiserem. Um homem enviado por Deus com a palavra de Deus que tinha que ser colocada no castiçal. E todos os que são de Deus ouvem a palavra de Deus e a recebem com gratidão. Com isso, não glorificamos nenhum ser humano. Nós respeitamos decisões divinas e somos gratos por ter acontecido assim e por essa palavra, a que chamamos de palavra revelada, que esta palavra tenha chegado até nós. E vocês sabem, foi justamente essa mensagem divina que nos levou a compreender a separação e o chamado para fora sequer e reconhecer a necessidade deles. Será que compreendemos isso agora? Naturalmente, senão não teríamos sabido do que se trata. Portanto, um chamado para fora e uma concordância com a completa palavra de Deus de Moisés até o Apocalipse. E eu creio que nenhum de nós tem dificuldade em crer no que foi a queda, no pecado e todas as outras coisas, os mistérios que Deus revelou de sua palavra. Nós admitimos que algumas coisas eram difíceis de entender para a mente, mas desde que Deus nos deu revelação pelo Espírito, vemos as coisas mesmo quando não conseguimos explicá-las tão claramente com nossas palavras. Graças a Deus por Ele nos ter concedido o privilégio de, nestes dias, a verdadeira palavra de Deus, tal como outrora desceu fresca do trono e foi revelada aos profetas e apóstolos, agora, fresca do trono, ser novamente revelada pelo mesmo Espírito, novamente iluminada e colocada nos contextos corretos. Tudo isso Deus fez pela graça. Voltemos a Josué, ao capítulo 1, pois o êxodo, a saída sob Moisés e a entrada sob Josué certamente tem um significado também para nós nos dias de hoje. Josué, capítulo 1, a partir do versículo 5. Ninguém poderá resistir a ti enquanto viveres. Assim como estive com Moisés, estarei também contigo. Não retirarei a minha ajuda de ti, nem te abandonarei. Uma promessa maravilhosa. Ontem à noite lemos o versículo 2, onde o Senhor fez o único anúncio de morte que se encontra assim. Josué 1, versículo 2, o Senhor, nosso Deus, diz: meu servo Moisés está morto. Como já foi dito, isso não foi nada agradável para todo Israel, nem para Josué, certamente também não para Caleb e para todos os que pertencem ao povo de Deus. Quando tais homens de Deus partem, então isso representa uma grande perda para a completa congregação. Mas Deus sempre teve um caminho, Ele não parou com a retirada de um de seus mensageiros, Ele sempre continuou. Pensemos nesse caso que quando Ele tomou Elias, já havia um Eliseu lá e a obra pôde ser continuada. Deus nunca entra numa situação crítica da qual ele não saiba como seguir. E sabemos que Eliseu sacrificou as 12 juntas de bois e isso aconteceu para que ele nunca mais pudesse voltar para de onde ele tinha vindo. Não era mais possível. Para ele, todas as pontes estavam destruídas. Ele havia feito um fim com tudo, oferecido tudo em sacrifício e se colocado à disposição de Deus o Senhor. E também, talvez aqui alguém sorria um pouco ao ler na palavra de Deus que Eliseu seguiu Elias. Então, eles já teriam dito novamente, mas que coisa, ele está aí, seguindo aí uma pessoa, um ser humano. Vocês sabem bem que as pessoas sempre pensam de forma humana e acham que os outros estão errados, mas, na verdade, elas mesmas estão no erro. Elias sabia o que tinha que acontecer e Eliseu também reconheceu isso. Mesmo quando Elias disse, fica aqui, ele não obedeceu. Ele seguiu em frente, ele seguiu adiante e adiante, até vivenciar que Elias foi levado para o céu diante dele. Ele percorreu todo o caminho até o fim. Ele não ficou em Betel, nem em Gilgal. Ele foi até o Jordão. Jordão significa morte, separação. Entrou. E o que aconteceu? Ele recebeu uma porção dupla, uma medida dupla. Não seguimos nenhum ser humano, nem mesmo um profeta. Nós somos seguidores de Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Mas nós agradecemos a Deus de todo o coração pelo fato de que a palavra também nos nossos dias foi colocada novamente no castiçal. Se Moisés tem a palavra de Deus, eu me seguro nele. Se Josué a tem, eu me seguro nele. Se Elias tem, eu me seguro nele. Eu quero estar lá onde Deus age e onde ele caminha. Eu quero estar lá onde Deus faz algo. Não lá onde é filosofado. Vamos deixar os filósofos de lado e vamos nos aproximar do Senhor para ter parte naquilo que ele está fazendo. Mais uma vez, seja dito, do ponto de vista terreno, parecia realmente que esse Eliseu, que antes seguia os bois e agora ele segue atrás de um profeta. Isso poderia ter sido motivo de zombaria. Antes ele corria atrás dos bois e agora ele corre atrás desse homem. Que isso sirva de lição para todos aqueles que deixam de seguir atrás de certos bois e vão lá para onde a palavra de Deus realmente se encontra. Mas para isso é necessário romper todas as pontes, fazer um sacrifício e eliminar tudo que possa nos impedir de seguir em frente. Restavam cinzas apenas, nenhum boi e nenhum arreio, e portanto também não havia mais por que seguir atrás dos bois. Mas Deus simplesmente dispôs assim, ele inspirou-lhe no coração que fizesse isso, para que a decisão fosse realmente definitiva e nunca mais pudesse ser revertida. Quantas vezes ainda vacilamos entre os dois lados? Somente quando a decisão total for tomada e todo esse correr atrás de boi tiver chegado ao fim e tivermos compreendido que Deus começou a agir em nossos dias de acordo com a sua palavra e que também consumará a obra iniciada, somente então e em conexão com isso teremos que fazer um sacrifício completo para nunca mais podermos voltar atrás. Às vezes as pessoas dizem, tudo bem, eu vou tentar, eu vou dar uma passada aí a vocês e depois vou ver se eu gosto. Quem vem até nós pode ir embora imediatamente, mas quem vier ao Senhor por causa da palavra, ele venha, ele fique e absorva a palavra de Deus dentro de si. Afinal, também não viemos até nós viemos até o Senhor. Graças seja ao Deus vivo por isso. Eu penso que chegou o tempo que também nós reconheçamos essas coisas com toda clareza, que ofereçamos um pleno sacrifício, coloquemos nossos corpos no altar de Deus e digamos, Senhor, você pode contar comigo, não mais de ambos os lados, não mais, como Israel também disse naquela época, vamos voltar ao Egito para comer nossos pratos de alho. O alho nunca cheirou bem, mesmo que às vezes faça bem. Mas não há mais retorno. Voltar para onde? Lá para onde Deus nos tirou? E isso seja longe, Deus chamou para fora para nos conduzir para dentro, não para nos mandar de volta, não. Mas havia muita gente, como diz a Santa Escritura, gente de baixa condição, e eles causaram agitação entre o povo de Deus, e assim, alguns foram arrastados juntos. Josué 1, versículo 5. Ninguém poderá resistir a ti enquanto viveres. Estava aqui se tratando de um homem, Mas por favor, não. Mas se tratava-se da palavra de Deus, que havia sido colocada na Arca da Aliança. Tratava-se do fato que Deus havia feito uma aliança, de que Deus havia feito promessas. E aqui, Deus agia e governava, mesmo que, de vez em quando, ele colocasse à frente um profeta ou alguém como Moisés. Deus disse, eu desci para libertar o povo, mas eu envio você. Deus envia seus servos cedo e tarde, mas é ele mesmo quem conduz para fora e quem também naquela época exerceu sua poderosa mão, deixou ir junto com Moisés para que tudo isso pudesse acontecer. Eu estarei contigo como estive com Moisés. Eu não retirarei a minha ajuda de ti, nem te abandonarei. Agora, bem, e todos nós precisamos ter isso um pouco diante dos olhos, o consolo para Josué. Se corajoso e forte. Moisés estava morto. Como deve continuar, Senhor? Como devemos seguir adiante? O que acontecerá com o povo? Qual é o próximo passo a ser dado? Senhor, Senhor. E nós vemos que Deus é fiel. Ele diz, sê corajoso e forte. Em tais momentos, é muito fácil ficar desanimado, muito rápido. Vocês não acham? O profeta, o maior profeta que o Antigo Testamento conheceu, foi levado. Não há mais coluna de fogo, não há mais coluna de nuvem, não há mais respostas como antes. Havia na entrada da tenda da revelação, na tenda da reunião, quando a nuvem se inclinava e o Senhor falava face a face com Moisés, tudo isso agora havia acabado. Senhor, como será daqui para frente? Que também a Josué, nesse momento, tinha que ser falado coragem para ele. Nós podemos entender muito bem, porque também ele era somente um ser humano, assim como nós. E Davi exclama em uma passagem, estava com muito medo de perder o consolo, mesmo os servos de Deus precisam de coragem e consolo em todas as situações, especialmente quando assumem uma direta responsabilidade ligada ao povo de Deus. E eu creio que nós nos tornamos conscientes dessa tarefa. Aqui está escrito, sê corajoso e forte, pois tu deves dar a terra e repartir como herança, cuja entrega eu jurei aos seus pais. Não se tratava mais de promessas, mas da tomada de posse do que fora prometido, da posse da herança na terra da promessa. E eu creio que nós, como congregação chamada para fora, precisamos agora compreender do que se trata. Não se trata mais de um adiantamento ou adiar para frente das promessas dadas, mas de tomar posse de todas as coisas, como o irmão Branham falou em uma pregação, tomar posse de todas as coisas que Deus nos prometeu. Em Abraão, nos é apresentado o exemplo da fé. Ele esperava e cria lá onde nada havia para se esperar nem crer. E por que ele creu? Porque Deus lhe havia dado a promessa. Sua fé estava fundamentada, ancorada na promessa de Deus. E a prova de Deus é tão firme quanto o céu. Antes cai o céu do que a sua palavra me engane. Nós, como congregação, chamada para fora, como eclesia, como os privilegiados, preferidos de Deus, como os eleitos e amados nessa última geração, podemos confiar no Senhor pela fé, sabendo que Ele está na condição de realmente fazer tudo o que Ele prometeu. Ele não disse apenas a Moisés, eu estarei contigo, mas também no tempo de Josué, o Senhor estava com o seu povo e a terra deveria ser repartida. As pessoas não deveriam mais se limitar e dizer, sim, o Senhor prometeu, mas deveriam tomar posse do que havia sido prometido. Será que compreendemos isso? Queremos crer a Deus nesses dias? E se ainda tiver que esperar um pouco, por favor, não cair na impaciência, nem na dúvida, mas simplesmente na fé, com alegria, agradecer ao Senhor, pois sabemos em nossos corações que Deus cumprirá e consumará 100% o que Ele prometeu e se propôs a fazer. Vocês podem dizer amém? De todo o coração? Não pode ser diferente. E Deus, assim como nos diz Josué, também fará em nossos dias algo e será possível dizer, nunca houve um dia como este antes. Eu conto com isso e Deus também prometeu. Nós podemos recorrer a outras passagens bíblicas sem problema. Em seguida, continuou com o versículo 7, apenas ser forte e determinado. Vocês percebem como Deus vem em auxílio do seu servo? Ele o encoraja, dizendo-lhe para ter firme determinação e ser forte. Pois a causa na qual você está não é a sua obra. Eu estarei contigo como estive com Moisés. O Senhor não nos prometeu estar conosco todos os dias até o fim? Pergunta, Ele estará conosco? Amém? Foi assim que Ele disse, assim permanece, nós podemos confiar nisso, Ele estará conosco até o fim, até que passemos do crer para o ver. E vai adiante, no versículo 7, ser forte e determinado, empenhado em observar todas as prescrições da lei que o meu servo Moisés te impôs como dever. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas empreitadas. Isso também aqui é levado ao nosso tempo, muito importante. Vocês sabem que está escrito que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino e assim por diante, a fim de que a pessoa de Deus seja perfeita, equipada para toda boa obra. Mas essa exortação aqui, as palavras e as instruções, a lei e tudo o que Deus deu a Moisés, isso Moisés, ou o próprio Senhor, tornou então uma obrigação para Josué. Ele não deveria desviar-se nem para a esquerda, nem para a direita. Ele deveria permanecer fiel à palavra original de Deus. Nem para a direita, nem para a esquerda, não deve interpretar, não deve apresentar suas próprias explicações, ele deve permanecer fiel à palavra original que foi concedida por revelação pela graça. Eu sei, e digo isso com coração sincero, afinal, não é mérito de uma pessoa se ela permanece na palavra de Deus. Isso é obra de Deus. É Deus o Senhor quem age e não um ser humano. Não teríamos nós também seguido em todas as direções, levados por muitas correntes ou ventos de ensinamento, especialmente quando vinham dos Estados Unidos da América, afinal pareciam já trazer consigo desde o início um selo de qualidade especial para nós Não importa se as coisas vêm dos Estados Unidos da América, da União Soviética ou de qualquer outro lugar. Nem que selo de qualidade elas contenham. Para nós, vale apenas a palavra que veio de Deus e nos foi anunciada por boca chamada por meio de revelação. E não temos nenhuma necessidade de buscar outras coisas. Essa é sempre a grande aflição. E eu não digo isso por arrogância, eu digo isso pela verdade. Somente quem não reconheceu o que Deus falou e concedeu, e para quem isso não se tornou uma revelação, é quem procura aqui, corre ali, corre acolá, sempre em busca de algo novo. Sim, encontrar o que novo? O que alguém inventa lá e tira da manga? Eu não preciso disso. Eu posso ficar sem isso. A palavra do nosso Deus foi realmente revelada a nós e nós temos uma Bíblia viva porque nós temos um Deus vivo. E o Deus vivo revelou-se em nossos dias como o vivente. Quem ainda segue um vento de doutrina aqui e outro ali, esse ainda não assimilou a doutrina bíblica tal como nos foi anunciada por boca chamada. Por isso essa correria para lá e para cá. O mesmo se aplica com revelações especiais. Quem recebeu a verdadeira revelação de Jesus Cristo, de modo que ela se tornou uma revelação para ele, ele a possui já. Essa pessoa não fica por aí, quem achou não fica aí procurando mais. Aí me lembro da palavra do Antigo Testamento, buscai o Senhor, não vos dirijais a Betel, nem a Gilgal, nem a qualquer outro lugar, mas buscai o Senhor. E quem busca o Senhor, encontra-o, pelo menos quando busca de todo o coração. E quem encontrou o Senhor, encontrou uma mina de ouro. Encontrou tudo o que está relacionado e ligado à revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim nós somos unidos a Deus, o Senhor, e não somos pessoas que correm sem rumo, sem cabeça pela terra só porque alguém acha que precisa apresentar algo novo como revelação. Quanta coisa já foi anunciada, sejam dadas graças a Deus, porque podemos permanecer fiéis à palavra original. Assim como Deus impôs a Josué o dever de observar todos os estatutos, todas as instruções, toda a lei e tudo o que acompanhava, e de permanecer nela. Assim, Deus nos destinou a acolher todo o Antigo e o Novo Testamento, todas as instruções, ensinamentos e ordenanças, todas as revelações, tudo o que está na Palavra de Deus, a crer de todo o coração, a ser fortalecidos nela e a permanecer nela até o fim. Nós não nos deixamos perturbar por ninguém nem por nada, porque nós entramos no descanso com Deus pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos ler novamente o versículo 7. Sê forte e determinado, empenhado em observar todas as prescrições da lei que o meu servo Moisés te impôs como dever. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas empreitadas. Essa é a condição. Coroada com sucesso, somente será a multidão eleita que permaneceu dentro dos limites da palavra. Pois somente o que está em concordância com Deus e com a palavra de Deus, o Senhor pode levar ao aperfeiçoamento. Uma mistura de palavra de homem e palavra de Deus, o Senhor não pode permitir. O tempo da mistura acabou. Lembre-se dos dias de Esdras, Neemias e Zorobabel, quando o povo de Israel retornou do cativeiro de 70 anos para reconstruir o templo do Senhor. Naquela época, todo o povo misturado teve que ser separado. Assim, foram estabelecidas relações claras na congregação do Deus vivo. Quando outros vieram e quiseram colaborar, até mesmo ajudar, os irmãos disseram, não, isso nós fazemos, vocês não têm parte nisso. Alguns também gostariam de ajudar na construção para depois ter parte na destruição. Há diferentes pessoas que se intrometem e querem participar por motivos diversos. Deus, no fim, não permite mais mistura. A clara e verdadeira revelação da palavra e do verdadeiro ensino profundo das Santas Escrituras. Isso tinha que vir antes, mas agora o mesmo tem que acontecer dentro da congregação. Não mais mistura, mas plena clareza e verdade em todas as coisas, tal como Deus disse em sua palavra e como agora está sendo levado à conclusão. Ainda no mesmo livro de Josué, aqui a passagem, talvez versículo 9, portanto, ordeno-te, se forte e corajoso, não tenhas medo e não desanimes, pois o Senhor teu Deus estará contigo em tudo o que fizeres. Sim, o que Josué tinha que fazer? Ele tinha seus próprios empreendimentos? Não. Ele agia comissionado por Deus para, naquele tempo, no nome do Senhor, de acordo com a palavra prometida, junto com o povo de Deus, o povo da aliança, entrar na terra da promessa. Mas, reparem, sempre o encorajamento, ser forte e determinado, ser corajoso e ser forte. Repetidamente, essas palavras de encorajamento, elas me fazem bem, pois até mesmo os servos de Deus, às vezes, ficam desanimados e se perguntam como deve seguir adiante, Senhor. E então a resposta, ser forte, ser corajoso, ser determinado. E quando uma tal observação como essa sai da boca do Senhor, então força entra em nós. Nova confiança, nova convicção no Senhor, pois sabemos que é a sua causa na qual nós estamos. Portanto, eu te ordeno, coloco como obrigação, ser forte e determinado. Deus colocou Moisés, eu quero dizer Josué nesse caso, colocou para assumir a responsabilidade, não somente a responsabilidade de preservar, levar a sério, ensinar e transmitir ao povo tudo o que ele havia dado a Moisés. Deus o responsabilizou para ser determinado, para ser forte e seguir adiante. E ele disse, não tenha medo e não desanime. E por que não? Pois contigo está Deus o Senhor, com tudo o que fizeres. E o que ele tinha que fazer? Apenas seguir o plano de Deus e atravessar para a terra da promessa. Sua empreitada era a empreitada de Deus. Seus caminhos eram os caminhos de Deus. Suas decisões eram as decisões de Deus. Ele foi colocado diante do povo de Deus com uma missão divina. E então, eu te dei essa responsabilidade. Ser forte e determinado. Não tenhas medo e não desanime. Ser forte e determinado, pois o Senhor está contigo. Vocês todos leram isso juntos? Pois o Senhor está contigo. Teu Deus em tudo o que fizeres. Ele só podia fazer o que estava no plano de Deus, e por isso Deus podia estar com ele. Amados, nós não queremos nos elevar, mas reconhecer com gratidão e dizer que desejamos apenas ser encontrados no plano de Deus, para ter a convicção de que Ele pode estar conosco por causa da sua palavra. Ele não estava com Josué por causa de Josué, mas por causa da palavra que havia sido confiada a Josué. E no fim das contas, não se tratava nem de Moisés, nem de Josué, mas de todo o povo de Deus que havia sido conduzido para fora, a fim de levá-lo conforme a promessa para dentro da terra que havia sido prometida a Abraão, para que recebesse a herança. Hoje é exatamente assim. Não se trata do irmão Branham. E hoje poderíamos quase dizer, como naquela época, eu lembro bem, foi o 5 ou 6 de janeiro de 1966, quando chegou a ligação dos Estados Unidos da América: William Branham está morto. Aqui Deus disse: meu servo Moisés está morto. Sim, o que isso provoca? O mundo inteiro desaba. Um homem de Deus já não está mais entre nós. Por meio de quem Deus falará? Por meio de quem Ele agirá? Como as coisas devem prosseguir? E assim já a coragem pode desaparecer. Mas vejam, Deus não está morto. Afinal, disse dos servos de Deus, no Salmo 82, todos vós sois deuses, mas morrereis como homens. Mesmo homens de Deus são seres humanos e precisam morrer quando chega a sua hora. Mas Deus vive de eternidade em eternidade. E é por isso que o seu plano tem sido levado adiante sem interrupção. Nós vivemos no tempo em que todas as promessas feitas anteriormente encontram seu cumprimento e realização. Vocês conseguem se alegrar com isso? Vocês conseguem crer de fato e todo o coração que estamos agora na parte final da história da salvação divina, antes do retorno de Jesus Cristo? Vocês conseguem crer que a saída só pode ter um sentido se formos conduzidos para dentro da terra da promessa e passarmos a possuir todas as coisas por meio de uma restauração divina que Ele prometeu? Somente então a palavra de Deus terá sido confirmada como verdadeira no meio de nós. E que todos os que têm um ouvido ouçam o que o Espírito diz às congregações. Na verdade, não foi um William Branham ou outros que apresentaram o seu programa, mas Deus os usou para que o seu plano fosse anunciado à humanidade. Nós deveríamos despertar, e como eu disse do homem que seguiu Elias com Eliseu, ele teve que romper tudo. Pode haver etapas pelas quais também nós temos que passar, que ouvimos a mensagem profética, mas se nos querem dizer, aqui há discípulos de profeta, em um lugar havia até alunos do profeta que vieram e profetizaram: sabes que o teu Senhor será levado para cima, acima da tua cabeça, e assim por diante. Mesmo assim, ele deveria permanecer lá onde foi profetizado. Ele não ficou, ele deixou os alunos do profeta para trás e foi com aquele que tinha a palavra da hora. Meus amados, é disso que se trata. E não se tratava de seguir um homem. Vejam, também essa aprovação, tal como foi colocado no coração, foi uma das mais difíceis. Foi profetizado nesse caminho, foi feita uma pausa e profetizado. Esse homem de Deus, que havia quebrado todas as pontes atrás de si, também não ficou parado onde foi profetizado. Ele seguiu adiante até que o alvo fosse alcançado. Ele tinha de fato uma promessa: se vês o Senhor me levar para cima, então receberás uma porção dupla. Como ele poderia ficar para trás para depois ver algum lugar o que estava acontecendo? Não! Vamos seguir, marchar em frente, acompanhar, não importa quem ele envia, até que testemunhemos o que Deus prometeu. E nós dizemos isso na fé, que o Senhor ordena, ele faz tudo ordenadamente, inclusive nesses dias. Para algumas pessoas pode parecer uma confusão, mas não para os verdadeiros crentes. Em meio a todas as interpretações e direções e explicações, conforme o vento sopre, existe uma multidão que está fundamentada na palavra de Deus, que não edificou a casa sobre areia, mas sobre a rocha. Uma multidão que sabe em quem crê, que ouviu a sua voz, que acolheu a sua palavra e que faz parte do seu agir nesses dias. E mais uma vez, seja dito, Deus não pode seguir em direções diferentes. Ele sempre teve uma direção principal pela qual ele caminhava. E todos os que queriam caminhar com ele tinham que seguir a direção que ele havia determinado. E todas as outras direções tinham que ser abandonadas. Que Deus nos ajude. E talvez eu diga isso até mesmo de propósito, mas eu digo perante o Deus vivo. Pela graça, o Senhor nos manteve em equilíbrio no caminho estreito que leva à vida, sem precisarmos ou queremos desviar para a direita ou para a esquerda. Nós permanecemos naquilo que Deus nos revelou e nos confiou por meio da mensagem profética. Assim deve permanecer até o fim, e assim permanecerá até o fim. Vocês sabem que não será possível vestir qualquer tipo de toga ou vestes. Não, a palavra do Senhor é mais afiada do que uma espada de dois gumes. Ela penetra profundamente. Digo-me, então, e também ao Senhor, vocês gostam de ouvir a palavra de Deus? A palavra de Deus tem algo a dizer a vocês? Vocês concordam com ela? Há um sim em seus corações? Vocês compreenderam a direção divina? Vocês estão incluídos nessa direção divina? Oh, que o Senhor nos conceda a todos a graça que nós todos possamos receber novo ânimo, não desanimarmos, mas crer, como disse a Escritura, sabendo que aquele que começou, ele também finalizará no dia do seu glorioso retorno, que está muito, muito próximo. Somente a sua direção divina alcançará o alvo. E essa pretensão não vem de nós mesmos, assim como Josué, Moisés e nenhum profeta puderam atribuí-la a si mesmos. Nós testemunhamos apenas ter encontrado graça diante de Deus e nos submetido, deixarmos nos subordinar ao agir divino de acordo com a palavra e com as promessas em nossos dias. Nós temos respeito diante de Deus, reverência, temor diante da sua palavra por todas as decisões que ele toma e diante de todo o seu agir que ele se propôs a realizar e, como já foi dito, está levando nos nossos dias à conclusão. Que todos, inclusive aqueles que nesse fim de semana estão pela primeira vez no nosso meio, que eles sejam tocados, tomados pela palavra, sejam convencidos pelo Espírito de Deus e saibam que Deus está presente e que ele nos falou por meio de sua palavra. E esse é o tempo em que devemos ouvir, acolher e crer. Ainda, a última palavra, não voltará vazia, mas cumprirá aquilo para o qual Deus a enviou. Também hoje, nesse dia, a palavra de Deus cumprirá aquilo para o qual ele a enviou em todos aqueles que a acolheram, que creram e que contam com a realização das promessas divinas. Nós veremos ainda na contemplação a seguir que nada pode resistir diante do Senhor. Quando Ele realiza as promessas, então caem os muros de Jericó. Então tudo tem que se submeter à sua vontade. Então Ele age e opera em sua soberania e tudo o que se interpõe em seu caminho, isso precisa ser removido para que Ele possa seguir seu caminho com todos nós. O Senhor chama a todos nós, sede fortes, sede corajosos, não desanimem, sejam determinados. Mesmo que o fim demore a chegar, mantenham-se firmes, pois Ele certamente virá e Deus fará o que Ele prometeu. Desde que estejamos fundamentados no chão das promessas divinas, pois somente assim Deus poderá realizá-las em nós e por meio de nós. Louvado e glorificado seja o seu glorioso nome. Eu sei que neste culto a Deus, decisões importantes foram tomadas. E eu sei que nós estamos cientes de que não foi um ser humano que proferiu uma palestra, mas Deus quem nos falou por meio de sua palavra. E essa palavra não voltará vazia, mas cumprirá aquilo para que o Senhor a enviou, a Ele, ao Deus vivo, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ao Deus de Moisés e de Josué, ao Deus de todos os profetas, o verdadeiro e único Deus vivo. Seja louvor, honra em toda a eternidade. Ele está presente, Ele está no nosso meio. Bem-aventurados todos que sentem, que creem e que abrem seus corações para receber o que Ele tinha a nos dizer também nesse culto a Deus. Que a sua bênção esteja com todos nós. Amém. Vamos nos levantar e juntos agradecer ao Senhor. Nós inclinamos a cabeça, abrimos nossos corações diante de Deus. Ele chama, Ele adverte. Posso perguntar se há hoje, nesse culto, alguns que tenham sido realmente tocados, seja pela primeira, segunda ou uma outra vez, mas vocês sentem que é o Senhor quem adverte, fala com veemência, trata-se realmente de tudo. E se for assim, que a palavra de Deus alcançou o seu coração, não demore mais, mas venha agora para o Senhor. Cada ser humano, em algum momento, tem que fazer o começo e tomar sua decisão para Cristo, segui-lo, consagrar sua vida a Ele e tudo o que isso implica. E outros podem tomar sua decisão de seguir o Senhor sem se desviar para a esquerda ou para a direita, mas percorrendo o caminho reto de Deus, a estrada elevada dos redimidos, conforme descrito em Isaías 35. Enquanto permanecemos em oração silenciosa, vocês têm a coragem de levantar brevemente a mão e abaixá-la novamente, caso queiram ser incluídos na oração. Quem quer? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, aleluia, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, aleluia, Deus abençoe, Deus abençoe, aleluia, louvado seja o Senhor. Aqui vejo o homem que eu conheci em Moscou, natural da Tchecoslováquia, Deus o abençoe, físico nuclear, um homem de renome, prestígio e reputação, hoje ele está aqui, levanta a mão para consagrar sua vida a Deus. Meus amados, o Senhor age por meio de sua palavra e de seu Espírito. Hoje, se ouvirdes a sua voz, diz ele, então o que estão esperando ainda? Será que um anjo tem que descer do céu? Ou alguém deve ressuscitar entre os mortos? O Senhor ressuscitou dentre os mortos. Ele vive. Ele envia os seus servos de cedo e tarde. E nós não estamos aqui em nosso próprio nome. Nós estamos aqui no nome do Senhor Jesus Cristo. E nós chamamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Recebei a mensagem divina. E o Senhor estará convosco. Abandonemos nossos próprios caminhos, nossos próprios pensamentos. Voltemos para o Senhor, para que Ele nos cure e nos revele os seus caminhos e também nos revele o seu agir. Talvez ainda jovens aqui, enquanto todas as cabeças estão inclinadas e todos os olhos fechados, quem ainda tem a coragem de levantar a mão? Vocês sentem que Deus os chama? Agora, vocês devem vir e dizer sim. Quem mais quer levantar a mão para consagrar sua vida a Deus? Ainda alguém aqui? Obrigado, obrigado, obrigado. Deus os abençoe. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Vamos todos orar. Quem pode orar e quem ainda não sabe, que o Senhor conceda. Diga, ensina-nos a orar. Vamos orar juntos. Pai Celestial, de todo o coração, nós te agradecemos no precioso nome de Jesus de Nazaré, por tua santa presença, por tua viva, clara e santa palavra, pelo agir do teu Espírito Santo. Tu mostras as conexões, tu consolas, tu fortaleces, tu encorajas o teu povo. Aleluia! O povo que ouviu a mensagem profética terá parte no agir de Deus. Senhor, nós te agradecemos e nós te louvamos. Nós recebemos as promessas dentro de nós, e elas nos carregam agora para dentro da terra da promessa divina, para nós testemunharmos a realidade, para vivenciarmos tudo aquilo que Deus prometeu. Aleluia! Honra, honra, louvor e glória a ti, ao Deus vivo, o Deus vivo. Aclamem-no, exultem o seu nome, louvem, glorifiquem, adorem-no. Aleluia! 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 Senhor, tu és digno, tu és digno, tu és digno de receber louvor, honra, glória e adoração. Aleluia! Senhor, nós te consagramos todos aqueles que se consagraram a ti. Eles estão entregues a ti. Tu o chamaste, aceitaste, apagaste a culpa, perdoaste o pecado e concedes convicção por meio do teu Espírito ao Espírito deles, que se tornaram filhos de Deus. Amado Senhor, nós te agradecemos por tu teres dito, quem vem a mim, eu não o rejeitarei. Não, Senhor. Tu chamas e nós viemos. Estamos contigo e em ti estamos seguros. Aleluia. Senhor, tu acolheste a todos, tu lhes perdoaste. O sangue do Cordeiro nos purifica a todos de todo pecado, de todas as manchas, de todas as rugas. Amado Senhor, tenha tu o teu caminho com aqueles que ainda hesitam, que ainda não têm total clareza sobre a realização do teu plano de salvação em nossos dias. Que eles possam sair desse culto com a convicção de que não foi um homem, mas Deus quem agiu nesses dias, que age e agirá até que ele conclua a sua obra e possa retornar como noivo para buscar a noiva ao lar. Senhor, mais uma vez eu te agradeço por tua presença, pelo agir do teu Espírito Santo. Hoje, muitos tiveram as escamas caídas dos olhos. Eles compreenderam do que se trata. Seus corações ardiam enquanto tu falavas conosco. Aleluia! Honra, louvor e glória ao teu glorioso nome, agora e eternamente. Aleluia! Amém!